são do seguinte teor. Primeira, eu tomei a iniciativa de fazer circular pelos diferentes grupos parlamentares, não sei se já terá chegado a todos, atenção que há duas versões, um texto sobre os desenvolvimentos recentes na faixa de Gaza, é um texto com uma certa acutilância, pedi a vossa atenção. Como já vem sendo o hábito, eu gostava que fosse possível encontrar um consenso na nossa comissão. Se não for possível, logo se verá que destino é que se dá a essa iniciativa. Em todo caso, chama a atenção, está lá um papel, salvo erro último, diz, tem a indicação versão do Presidente para se distinguir de uma anterior versão menos trabalhada. Segunda questão. Decorre em Roma, nos dias 6 e 7 de outubro, a 8ª reunião da ACEP, Asia Euro-Parliamentary Partnership, sobre o papel dos Parlamentos no apoio ao diálogo entre a Europa e a Ásia, ao crescimento sustentável e às estruturas mais fortes de governo. Na última reunião foi apenas uma deputada da nossa Comissão, que foi a deputada Ângela Guerra. De acordo com o nosso critério rotativo, caberá ao PCP e ao Bloco de Esquerda indicarem os seus representantes para participarem nesta reunião em Roma. Uma última nota para vos falar de um pedido que nos foi feito e que nos foi reenviado pela Sra. Presidente da Assembleia, relativamente à organização de um Fórum da Juventude Europa-Lusofonia, Desafios à Cooperação e Desenvolvimento, que terá lugar nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Enfim, é-nos pedido parecer, o nosso parecer é naturalmente positivo, não é correto para nós nem responsabilidades logísticas, nem organizativas, nem de outra ordem. Posto isto, tínhamos de dar então início à audição ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, para a apresentação do relatório sobre a migração portuguesa 2013. O Sr. Secretário de Estado já me fez chegar o relatório propriamente dito, eu recebi-o agora, ele está aqui, se algum dos Srs. Deputados sentir necessidade de aceder a ele fisicamente, ainda não há cópias, serão feitas cópias, enquanto não há cópias, está aqui. Posto isto, passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero cumprimentar todas as Vossas Excelências, dizer-vos que é com muito gosto que aqui venho, em nome do Governo, para proceder à apresentação deste relatório imbuído de um espírito, de um princípio. Este relatório surge na sequência da resolução apresentada pelo Partido Comunista Português e na linha daquilo que nós entendemos que deve ser uma relação de transparência com a Assembleia da República, com os senhores deputados que representam a soberania do povo português. E deste modo, aqui estamos a apresentar um relatório que começa por reafirmar a importância que o Governo atribui ao setor das comunidades portuguesas, fator vital da nossa afirmação externa. A política externa portuguesa depende em muito para efeitos da internacionalização da nossa economia, para efeitos de melhorar os instrumentos da nossa diplomacia, de valorizar a imagem dos nossos produtos no exterior e divulgação da cultura e da língua portuguesa, depende e muito das nossas comunidades. Este relatório tem por objetivo, os senhores deputados receberam-no com antecedência, há umas ligeiras gralhas, uma errata que já está na vossa posse, ser-vos-á enviado depois naturalmente a versão já corrigida. Este relatório tem por objetivo começar por apresentar dados quantitativos sobre a imigração, caracterizar esses mesmos dados, esses dados correspondem a comunidades portuguesas, enumerar as medidas políticas que, obviamente, nós entendemos que devem responder exatamente à evolução desses fluxos. Evidentemente que estes dados, todos esses dados, devem fundamentar sempre as políticas futuras. Mas as conclusões são as conclusões que cada deputado, ou que o Governo, o atual e o futuro, decidirem tomar. É um relatório anual, o que significa que anualmente deveremos ir apreciando a evolução destes e de outros dados, que naturalmente, futuramente, se entender, aqui colocar. Quero agradecer os contributos dados, quer pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, quer pelo Observatório da Imigração, particularmente os professores do Instituto Superior de Ciências de Trabalho e Empresa, do ISCTE, que colaboraram na elaboração deste documento, Instituto Camões e as pessoas do meu gabinete que fizeram com que este trabalho se tornasse possível. Duas ou três notas de natureza metodológica que é preciso ter em consideração. Hoje, sobretudo a partir da década de 80, deixaram de se contabilizar as saídas. Contabilizam-se as entradas e nem todos os países o fazem de forma científica. Isto alterou completamente a forma de analisar estes fenómenos. Hoje somos obrigados a recorrer cada vez a mais fontes, fontes cada vez mais diversificadas, sem receio, e nós não tivemos receio de colocar aqui dados que aparentemente podem ser diferentes de outros, mas que servem para ajudar a construir uma ideia mais clara acerca do modo como evolui o fenómeno migratório neste ou naquele país. Os senhores deputados têm um conjunto vasto de quadros, que estão todos, cujas fontes estão todas identificadas e que conjugam dados provenientes de organizações internacionais com dados provenientes de serviços de estatística de diversos países. Não quero deixar de salientar que há uma dificuldade muito grande de obter dados de alguns países, particularmente países como França ou como Angola, que obviamente alteram e muito aquilo que é a radiografia real, o que seria a radiografia real deste fenómeno, mas é evidente que nós só podemos jogar com aquilo que temos. Ora bem, que características tem hoje a imigração portuguesa? Este quadro que eu coloco aqui à vossa consideração, eu não havia forma de eu dividir, mas está no documento que vos foi entregue, diz-nos muito bem que durante todo o século XX saíram cerca de 3 milhões de portugueses de Portugal. Uma imigração que até à década de 50 é uma imigração fundamentalmente para o continente americano, sobretudo para o Brasil. Brasil, para onde foram, só até aos anos 30, estamos a falar de cerca de 700 mil pessoas, o que torna reais aquelas análises que dizem que no Brasil há cerca de 40 milhões de lusodescendentes, e há de facto, igualmente para os Estados Unidos da América, para o Canadá, a partir da década de 60 é uma imigração fundamentalmente europeia. Segundo estimativas do Banco Mundial, em 2010, no total de 216 milhões de migrantes que tínhamos em todo o mundo, número que se mantém mais ou menos constante à volta dos 220, 230 milhões, são os números com que somos confrontados, temos 2,3 milhões de portugueses nascidos em Portugal que eram e que são migrantes. Praticamente 2,3 milhões. Ou seja, é 1% do número total de imigrantes, que é uma percentagem 7 vezes superior ao peso da população de Portugal na população mundial, que é apenas 0,16. Ora bem, hoje em dia este fenómeno migratório tem um conjunto de condições, de características. Em primeiro lugar, assistimos à imigração de um número crescente de quadros com qualificações académicas superiores. Em segundo lugar, há um fenómeno de mobilidade constante, que atinge alguns setores de atividade, a área das novas tecnologias, a área da construção civil muito particularmente. Não estamos a falar só de quadros superiores, estamos a falar muitas vezes de quadros qualificados não superiores, mas que estão, repito, em mobilidade constante. É frequente assistir a pessoas que hoje estavam em Andorra, entretanto foram para Angola, depois foram para a Suíça, depois foram para os Emirados Árabes Unidos, etc. Passámos a ter a imigração de famílias inteiras, coisa que não se verificava há uns anos atrás, com consequências delicadas no plano do insucesso escolar de muitas dessas crianças. A questão da adequação ou desadequação das habilitações académicas obtidas em Portugal relativamente à realidade do mercado de trabalho com que as pessoas se confrontam. O impacto da imigração nas zonas urbanas. Nós até há poucos anos não tínhamos praticamente imigrantes de Lisboa ou do Porto, hoje temos, e em número significativo, e são pessoas com características significativamente diferentes daquelas que tínhamos até há 10 anos atrás, e para não ir mais longe. Novos destinos, nos quadros que têm à vossa consideração, são muito visíveis alguns deles. Um caso que é muito evidente é, por exemplo, o da Noruega, mas poderíamos falar dos países árabes, poderíamos falar de alguns países do Oriente, de alguns países da América Latina, de outros países da África, que não apenas os tradicionais. E, finalmente, começámos a ter a imigração de pessoas com idades mais avançadas, pessoas que até tinham empregos estáveis e que, por razões de natureza económica, passaram a emigrar. Entre 2001 e 2008 eram europeus 8 dos 10 países com mais entradas portuguesas, portanto é tal o reforço da imigração eminentemente europeia, como eram europeus os 3 primeiros países de saída de destino da imigração portuguesa, Espanha, Suíça e Reino Unido, sempre com aquela nota que eu vos dei no início de que, relativamente à França, relativamente à Angola, temos muita dificuldade em obter dados seguros. Média de saídas para entre 2001 e 2008, saídas anuais de 15 mil pessoas para a Espanha, claramente à frente, seguida da Suíça e do Reino Unido, depois Angola, com os dados que era possível obter, Luxemburgo, Alemanha, isto é, de 2001 a 2008, saídas médias. Apreciemos estes três casos, os casos onde há dados mais seguros, Espanha, Reino Unido e Suíça, em que verificamos facilmente que Espanha foi o grande destino da imigração portuguesa entre 2005 e 2008, a partir daí há uma queda abissal, enquanto que o Reino Unido tem vindo em crescendo, a Suíça é um caso muito especial, ainda bem recentemente foram divulgados os dados de 2013, temos 29 mil entradas em 2013 na Suíça, não está ali, está num outro ponto do documento, mas temos 16 mil regressos, o saldo migratório é de cerca de 13 mil, portanto há muito mais regressos na Suíça, mas é evidente que o destaque hoje é claramente para o Reino Unido pelo aumento, pela Espanha, pela redução. Em qualquer caso, só nestes três países, em 2007, tínhamos mais pessoas a emigrar do que tínhamos em 2012. Aqui está o quadro relativamente aos principais destinos da imigração portuguesa, já agora em 2012, o Reino Unido, Suíça, Alemanha, Espanha, que tinha sido a primeira. Países em que é maior o impacto da entrada de portugueses. O Luxemburgo, os 5.193 portugueses que entraram no Luxemburgo, atenção, tendo em consideração o último ano conhecido, em 2012, esses 5.193 portugueses representaram o primeiro país em entradas neste país. Na Suíça fomos o segundo em 2012, no Reino Unido o quinto em 2013, já com os tais 30.120, e no Brasil o quinto em 2013. Não quero deixar de colocar também, de vos dar nota dos dados do nosso Instituto Nacional de Estatística, que começou a contabilizar a partir de 2011 os dados da imigração temporária, que até aí não eram contabilizados, e que dá estes números, que têm sido divulgados em geral e trabalhados pela nossa comunicação social, que dá os tais cerca de 120 mil constantes em 2012-2013, são imigrados que vivem fundamentalmente na Europa, maioritariamente na Europa, temos 1,5 milhão de pessoas na Europa, temos cerca de 700 mil nos outros continentes. Atenção a um outro quadro muito importante, país em que é maior o impacto da população portuguesa emigrada, portanto estamos a falar do total de cidadãos nascidos em Portugal, imigrantes fora de Portugal. No Luxemburgo somos os primeiros, representamos 29%, praticamente 30%, com 60 mil pessoas nascidas em Portugal. No Brasil, 137 mil, somos igualmente a primeira comunidade estrangeira, embora eu pense que há aqui uma dificuldade muito grande de obter dados, sobretudo de bolivianos e de haitianos, mas estes são os dados que são trabalhados pelas organizações internacionais. França, dentro daquilo que é possível conhecer, há uma referência de 588 mil cidadãos nascidos em Portugal, que são imigrantes em França e que representam a terceira comunidade estrangeira em França, e na Suíça somos a segunda. O número de portugueses nos países da OCDE, entre 2000-2001 e 2010-2011, aumentou 17%, de 1.259.000 para 1.471.000. A caracterização que podemos fazer de uma forma sumária é que entre nesta década, 2000-2001 a 2010-2011, a imigração se tornou mais masculina, fundamentalmente por efeito do aumento da imigração na área da construção civil e das obras públicas. Nestes 10 anos, as novas entradas de portugueses nos países da OCDE não compensaram o envelhecimento da população portuguesa aí emigrada. Os portugueses idosos cresceram 80%, enquanto os adultos ativos dos 25 aos 64 anos aumentaram apenas 10%. Uma nota muito importante sobre a imigração portuguesa qualificada, também até 2011, atenção, que é possível que alguns destes dados evoluam muito a partir de 2012, 2013, mas são dados que iremos conhecendo progressivamente, posteriormente, à medida que forem devidamente estudados, mas até 2011... A população portuguesa é emigrada nos países da OCDE, verificou-se que os diplomados em ensino superior tiveram um crescimento de cerca de 50%, passam de 6% em 2001 para 10% em 2011. Atenção que é um crescimento inferior ao à taxa de qualificação da população residente em Portugal. A população residente em Portugal, na população residente em Portugal, os diplomados no ensino superior passam de 8% em 2001 para 14% em 2011. Em consequência, a qualificação da população portuguesa mantém-se superior à população imigrada, pelo menos nos países da OCDE. Ora bem, este universo de pessoas tem um conjunto de problemas sociais para que eu quero chamar a vossa atenção. Em primeiro lugar, casos de exploração laboral. Em 2013 chegaram ao nosso conhecimento, os senhores têm-nos elencados, devidamente referenciados, 28 casos que consideramos casos com significado e casos que foram acompanhados com toda a atenção em articulação com instituições, Instituto de Segurança Social, Autoridade para as Condições de Trabalho, as inspeções de trabalho dos diversos países, casos, portanto, de exploração laboral. Presos, em 2013 tínhamos referenciados 1.565 presos portugueses no estrangeiro. Atenção que nós admitimos que haja muitos casos, ou alguns casos pelo menos, que não nos são participados, porque, como sabem, nós só somos conhecedores dos casos que aceitam que a comunicação não seja feita. E há pessoas que são presas e que pretendem continuar incógnitas naquele país e, efetivamente, as autoridades locais que não fazem essa participação. O quadro desses presos, que maioritariamente se encontram em Espanha, seguidos de França, do Reino Unido, do Brasil, da Alemanha, do Peru, do Luxemburgo, Suíça, Estados Unidos e Itália. Os presos por tráfico de droga, aquilo que se conhece do crime cometido, atenção, que tínhamos referenciados cerca de mais de 700 em 2013, têm à frente o Brasil, seguido do Peru e do Reino Unido. A situação do Peru é uma situação que já foi abordada pela comunicação social, é uma situação muito delicada, porque implica situações muito dramáticas, sobretudo no plano das pessoas que estão em liberdade condicional. Nós estabelecemos um acordo com a Obra Católica das Migrações para podermos apoiar essas pessoas de uma forma mais próxima. O apoio que é dado a estas pessoas, pois passa, tal como está previsto no regulamento consular, portanto, cidadãos detidos são apoiados, por um lado, com os contactos com as autoridades locais, assistência...
Tenho que lhe pedir que preste atenção ao tempo.
Eram 10 minutos.
Já vem 15, portanto...
E portanto eu
prossiga,
vou
procurando sintetizar o seu pensamento.
Portanto, é feito um acompanhamento devido dentro daquilo que são as obrigações resultantes do regulamento consular. Há um conjunto de deportações e de expulsões que têm de ser vistas sempre de acordo com o preceituado, quer na legislação de cada país, quer de acordo com a legislação comunitária. A legislação comunitária prevê as limitações e as condições em que podem ser expulsos cidadãos de um determinado país. Faz com que tenhamos em 2013 123 cidadãos expulsos de países da União Europeia, maioritariamente, na quase totalidade, por acordo dos próprios, porque isso implica que as penas que estavam a prestar deixem, automaticamente passem as situações de liberdade condicional. As questões dos deportados é uma situação muito complicada, como sabem, que atinge fundamentalmente cidadãos nos Estados Unidos e no Canadá, que resultam de situações de ilegalidade, por um lado, por outro lado, são penas acessórias que completam penas de crimes cometidos lá, cidadãos que nunca obtiveram a nacionalidade local. O Gabinete de Emergência Consular processou em 2013 13.200 chamadas telefónicas, 10.800 e-mails, acompanhou 435 casos que consideramos de emergência comprovada, houve um aumento significativo de 2012 para 2013, de 134 para 435 casos. Que respostas políticas, sociais é que são dadas? Em primeiro lugar, através do ASIC, temos neste momento, em todo o mundo, 947, tínhamos em 2013, 947 pessoas a receber o ASIC, com os quais nós gastamos 2.246.000 euros. No ASEC tivemos 14 processos, despendemos 22.458 euros com estes processos. Desenvolvemos um conjunto de parcerias sociais com várias entidades ligadas a comunidades. Saliento ali os principais casos, são 9 casos. Há 2 no Luxemburgo, que ali não estão referenciados, que resultam de acordos feitos com o Instituto de Emprego e da Segurança Social. A campanha, desenvolvemos uma campanha, Trabalhar no Estrangeiro, que é uma campanha de aconselhamento a quem pretende emigrar. É uma campanha que tem uma componente de divulgação em órgãos da comunicação social de informações, aproveita a rede dos gabinetes de apoio ao imigrante e articula-se com sindicatos e entidades e as próprias redes de paróquias. A nossa Direção-Geral dos Assuntos Consulares, quer em Lisboa, quer no Porto, atende um conjunto significativo de casos. Estamos a falar fundamentalmente de aconselhamento para pessoas que querem emigrar, que são quase tudo casos que são suscitados de ofertas de emprego, na maior parte dos casos, ilegais. Destaca-se ali o caso dos Camarões, em Lisboa e também no Porto, embora no Porto não com tanta expressão. Quer num caso, quer no outro, isso significa que 253 pessoas em Lisboa e 136 no Porto foram situações que nós evitámos que estivessem, porventura, transformado em caso de exploração laboral. A rede consular portuguesa tem neste momento 126 postos consulares das mais diversas tipologias. Destes 126, 9 foram criados em 2013, estão ali devidamente referenciados. Em alguns casos são evolução de postos que nós próprios encerramos e que transformámos, portanto, em postos de tipologia mais pequena. Noutros casos são postos que tinham sido encerrados anteriormente, por anteriores governos, e que também evoluíram. É um processo a que vamos dar continuidade, já estamos a dar continuidade em 2014. Desenvolvemos as permanências consulares que hoje chegam a 142 cidades, já. É um instrumento de aproximação às comunidades extremamente importante. Os gabinetes de apoio ao imigrante têm tido uma atividade muito interessante. Em 2013 atenderam 16.885 pessoas das que nos foram comunicadas, atenção. Isto originou 1.592 processos, particularmente na área da Segurança Social. Foram fornecidas pelos nossos serviços do Porto 3.356 informações técnicas a estes gabinetes, fundamentalmente 78 gabinetes, do total de 93 que tínhamos constituídos naquela data. Há uma rede do Instituto Camões, que é uma rede muito significativa, como sabem, o único instituto na esfera lusófona que tem uma política de língua e de cultura, uma política pública de língua e de cultura. Saliento os factos do Camões hoje estar presente em 82 países, coopera com 293 instituições do ensino superior e organizações internacionais. Na área cultural apoiou 875 ações, quer nos centros culturais, quer realizadas por entidades diversas. Apoiou a divulgação de títulos bibliográficos, obras literárias, obras cinematográficas, projetos de itinerância, etc. A rede de ensino é uma rede que tinha 352 professores na rede oficial, que se articulava com 441 professores da rede particular, 51 leitores, 530 docentes, em acordos de cooperação, servindo 155 mil alunos. E, portanto, finalmente, devo referenciar os 68 projetos de natureza cultural que a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas apoiam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua exposição. É sempre difícil fazer caber tudo aquilo que é preciso dizer no tempo disponível. Ainda assim, a Comissão foi generosa, duplicou o seu tempo. Agora a Comissão vai empenhar-se em ser um bocadinho menos generosa com os deputados e, portanto, não seguirá o mesmo critério. Pelo que A próxima intervenção cabe à senhora deputada Carla Cruz, pelo Partido Comunista Português. Senhor deputado, se me dá licença, eu vou tirar o casaco. Muito obrigado.
Com certeza, senhor presidente.
Por favor.
Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o senhor secretário de Estado. Cumprimento também o senhor presidente e os senhores deputados e também toda a equipa que ajudou a elaborar este relatório. Sem ela, de facto, o relatório não era possível e, portanto, também da nossa parte, todos os votos para, por ele elaborar. O senhor secretário de Estado, de facto, começou por recordar, e bem, que se hoje existe este relatório, ele existe porque houve uma proposta de resolução do Partido Comunista Português que foi aprovada na Assembleia da República, em que incitava, de facto, o Governo a cumprir e elaborar um relatório sobre a imigração. E o relatório confirma aquilo que o PCP sempre disse e tem afirmado, de facto, é que por força da política do PSD-CDS-PP, por força da aplicação das medidas da Troika, do Pacto de Agressão, os portugueses foram empurrados a sair do país. E foram empurrados a sair do país aqueles que, como o Sr. Secretário de Estado o disse, e o relatório assim o confirma, aqueles que mais fazem falta a Portugal. E fazem todos falta a Portugal, Sr. Secretário de Estado. Fazem falta a Portugal os qualificados, fazem falta a Portugal os menos qualificados. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir hoje, ao nível até dos serviços públicos, que é um esvaziamento de profissionais qualificados e não qualificados, o que nós temos vindo a ver é que nós exportamos lá para fora. Nós exportamos aqueles que nos fazem falta e muita falta para podermos ter, de facto, uns serviços públicos de qualidade. E aquilo que nós... que nós vamos assistindo, e os dados, o Sr. Secretário de Estado e o próprio relatório aqui o diz, os dados podem até nem ser absolutos, não é? Portanto, há informações que não foi possível obter, e portanto é possível até que estejam lá fora mais portugueses do que aqueles que o relatório aqui traduz. E há aqui questões que nós temos que dizer, e eu gostaria de recordar, e passo a ler, diz assim, é um projeto de resolução, o número 22 da 11ª Sessão Legislativa, diz assim, o desempenho negativo da economia portuguesa nos últimos anos, o consequente aumento do desemprego e a proliferação de empregos mal remunerados, tem vindo a remeter muitos milhares de cidadãos portugueses para a aventura da imigração. Este projeto de resolução não é do Partido Comunista Português, é do PSD, e foi assinado pelo grupo parlamentar do PSD. E, portanto, aquilo de facto que nós temos vindo a assistir, aquilo que nós dizíamos e que o PSD e CDS PP negavam, está aqui confirmado. Portanto, aquilo que nós sempre dissemos que as opções políticas, que uma opção política de empobrecimento, de destruição do emprego público, de encerramento e de insolvências de pequenas e médias empresas, que são o fator essencial da economia portuguesa, levou à imigração, reconhecido há uns anos atrás, mas que agora negado pelo PSD e CDS-PP. Aliás, foi o mesmo governo, o governo do Sr. Secretário de Estado, que incitou os portugueses a emigrar. Recordamos-nos das belas frases ditas pelo um ex-secretário de Estado e até pelo primeiro-ministro de temos que sair da zona do conforto. E a zona do conforto é obrigar as pessoas a sair do país, daquilo que faz falta aqui a Portugal. Mas vamos ao relatório. E o relatório diz-nos, de facto, que o número de imigrados com formação duplicou. Mas falta-nos saber, senhor secretário de Estado, e este é o primeiro desafio que lhe lançamos, é onde é que estes portugueses estão a trabalhar? Porque nas suas afirmações, porque nós também temos as afirmações que o Sr. Secretário de Estado disse, é que muitos destes portugueses que imigram com a formação continuam a estar nas profissões tradicionais, continuam a estar na hotelaria, continuam a estar em profissões não qualificadas. E é isto que nos falta no relatório, é que de facto nós temos os números, mas depois não temos uma caracterização da nossa imigração. E, portanto, o que é que eles estão a fazer? Já sabemos, e termino já, termino aos 5 minutos, Sr. Presidente, essa a minha intervenção, mas falta-nos saber isso, porque a compilação é importante nós termos números, mas a nossa proposta de resolução dizia também que é preciso caracterizar essa imigração, e essa imigração não está. Depois, Sr. Secretário de Estado, diz que as permanências consulares em 2013, está lá no relatório e também o disse aqui, foram realizadas 32.550 atos consulares. Está na página 250. E como é que isto é apresentado como um sucesso? Não é? O Sr. Secretário de Estado agora se regozijou disso. Mas em 2011, em 4 vice-consulados encerrados, em Frankfurt, Osnabrück, em Clermont-Ferrand e Nantes, foram realizados 21.150 atos consulares. Portanto, diga lá, Sr. Secretário de Estado, como é que uma redução brutal de atos, o Sr. Secretário de Estado hoje apresenta aqui como uma situação de um grande feito dos atos consulares. E não há, portanto, Ravê cortou e diminuiu. E, portanto, aquilo que nós lhe perguntamos é, de facto, aquilo que, à medida que mais portugueses têm, o apoio que o Estado português devia dar, não dá. Que reduz serviços, reduz os apoios consulares, reduz o apoio no ensino do português, mas nós lá vamos na segunda ronda. E, portanto, são estas as duas principais questões. É a caracterização dos portugueses, onde é que eles estão, o que é que eles estão a fazer? Já sabemos que estão no Reino Unido, sobretudo, estão na Europa, mas onde é que eles estão em termos da sua atividade económica, da sua inserção profissional e depois também este regozijo que para nós é um retrocesso, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sra. Deputada, começou muito bem. E eu devo dizer-lhe que começou muito bem porque reconheceu aquilo que eu comecei por dizer. Nós temos um grande respeito pelo Parlamento, também porque fomos deputados. E, exatamente por isso, nunca poderíamos deixar de apoiar a aprovação deste projeto de resolução. Não se esqueça que ele passou a ser propriedade do Parlamento. Foi votado pelos diversos grupos parlamentares. Depois, continuou menos bem, porque a senhora deputada enfiou a cassete quando para aqui veio. A senhora deputada, tenha calminha, a senhora deputada trazia um discurso feito. Sabe uma coisa? Não pode dizer que nós negámos os números da imigração. Nós nunca os negámos. Nós temos-nos pautado a nossa ação pela total transparência. Fomos os primeiros a dizer que havia 120 mil pessoas a emigrar em 2012. Fomos os primeiros a dizê-lo. Nós nunca negámos os números da imigração. Nunca negámos a saída de quadros de Portugal. Sabíamos que era uma consequência normal da situação económica em que nós estávamos e estamos. Estamos a procurar tomar medidas para inverter este fenómeno. Não é com demagogia, como alguns querem, é com medidas sérias de reabilitação do tecido produtivo nacional, de investimento na economia real. Agora, nós nunca escondemos esses números. Agora, a senhora deputada não diga que o relatório diz coisas que não diz. O relatório não diz que a imigração começou, a senhora deputada disse a determinada altura, o crescimento da imigração é fruto das políticas do PSD e do CDS-PP. Oh, senhora deputada, o relatório diz o contrário. O relatório diz que a imigração é uma constante da sociedade portuguesa, todo o século XX, correto? Todo o século XX. E que na última década até houve nos países onde imigra mais gente, até houve anos em que imigrou mais gente do que imigrou, por exemplo, em 2012. Leia bem. Só que a senhora deputada construiu um discurso sem se preparar. Não leu o relatório. Não leu, não. Não leu. Porque se lesse, não disse, não dizia o que disse. A senhora deputada quer que nós lhe digamos onde é que estão os quadros a trabalhar. Olhe, nós não podemos dar números que resultem da mera análise que fazemos no terreno. Eu posso dizer-lhe que se for às organizações internacionais, aos tribunais em Haia, onde tinha há 10 anos 3 ou 4 pessoas, hoje tem para aí umas 200 ou 300. Poder-lhe-ia dizer que em Singapura, fundamentalmente a nível de empresas multinacionais e internacionais, onde havia 7 ou 8 há 10 anos, hoje há 400. Bem, mas esses dados não estão trabalhados por ninguém. Não estão desagregados por ninguém e nós não vimos, repito, a tirar aqui dados para o ar de qualquer maneira. Há muitos portugueses qualificados, está referido ali, qualificados com habilitações académicas superiores, cujas habilitações estão desadequadas em relação ao mercado de trabalho. Está a ver como isto está ali escrito? Estava ali bem escrito. Não disse não, disse o contrário. Só deputada, não diga agora que disse aquilo que não disse. Disse o contrário. Nós é que dissemos, há habilitações académicas que estão desadequadas e que leva a que licenciados estejam a fazer coisas que não... a desenvolver atividades que não resultam da sua, da formação que obtiveram. Mas a senhora deputada lembra-se com certeza que há 20 anos atrás era muito polémico o facto de ter licenciados em direito a conduzir táxis em Nova Iorque. Isto aconteceu sempre e vai acontecer sempre. É um desafio para todos nós. Temos de olhar para ele de uma forma séria. Todos nós, para as nossas instituições de formação. Quanto à questão dos dados, ó senhora deputada, sabe que atos consulares, um ato consular pode ser, como ato consular pode ser classificado um pedido de informação. E quem lhe deu esses números enganou-a, porque não faz ideia do que é a realidade de um consulado. Nós temos permanências consulares em que se fizeram, numa única permanência, de receita, que é isso que conta, de receita, por aí é que se vê os atos realmente praticados, tiveram melhores resultados do que um mês inteiro em alguns desses consulados que referiu. É por isso que este programa é um sucesso, é por isso que os portugueses o querem e é por isso que o Partido Comunista Português teve os brilhantes resultados nas eleições europeias que recentemente obteve.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelas suas declarações, pela sua resposta. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco para interrogar o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, toda a sua equipa. E começo também por felicitar o Governo por apresentar este relatório da imigração. É um relatório que tem um grande valor, tem uma grande utilidade. Não é um relatório perfeito. Eu espero que este relatório possa ser um ponto de partida para que possa, no futuro, vir a ser aperfeiçoado relativamente a muita da informação que aqui falta. Mas eu acho que é um bom instrumento de análise e um bom instrumento de trabalho que nos permite ter um conhecimento muito mais apurado da realidade da nossa imigração e também das políticas que lhes são dirigidas, que é algo que, de alguma forma, não é aqui tão objetivo quanto seria desejável. Dito isto, este relatório é um relatório relativamente desproporcionado. Eu li o relatório atentamente, da primeira à última página. Olhei para todos os quadros, analisei tudo aquilo que lá está. E a primeira coisa que salta à vista é que é um relatório muito desproporcionado, porque gasta 200 páginas a fazer a caracterização dos fluxos migratórios em todo o seu contexto. É algo que é útil, mas é desproporcionado, porque depois as outras 88 páginas são empregues também com as outras áreas e não tão objetivas quanto seria desejável. Neste sentido, é também um relatório que, de alguma forma, mascara algumas das realidades que estão relacionadas com as políticas para as comunidades e com a situação da imigração portuguesa na Europa e fora da Europa. De alguma maneira, este relatório é também a evidência do fracasso das políticas para as comunidades portuguesas. E eu digo isto porque salta, obviamente, à vista o facto de haver um conjunto de elementos que nos remetem para aquilo que tem sido a política do Governo ao longo destes anos e muita da informação que não está aqui. Por exemplo, o Secretário de Estado fala muito das permanências consulares, mas fala apenas das permanências consulares. Não diz, o que é uma coisa absolutamente inaceitável, que ao longo destes 3 anos o número de funcionários consulares passou de 1.800 para 1.200 e que neste momento os funcionários consulares estão absolutamente atafolhados, abandonam o posto onde estão a trabalhar, fazem contratos, estão lá 1 mês ou 2 meses e depois vão-se embora porque pura e simplesmente não conseguem aguentar com o nível de salários que são praticados nos postos consulares. O Governo faz o pior que há em termos de políticas consulares, na medida em que permite que por reforma ou por baixa médica ou por férias, os postos consulares fechem. E que provavelmente vai isso acontecer agora também durante o período de férias, que é um período crítico, como o Sr. Secretário de Estado também sabe. Isto acontece em Sion, por exemplo, acontece em Ajáccio e poderá acontecer em vários outros postos consulares. E do ponto de vista das políticas consulares, isto é verdadeiramente um desastre. O outro desastre, e que aqui também não está explícito porque não há dados comparativos, é relativamente ao ensino do português no estrangeiro. O ensino do português no estrangeiro, nestes 3 anos, teve um corte de mais de 200 professores e muitas dezenas de cortes nos cursos que são ministrados. Não sabemos para que é que serviu a propina. Porque, na realidade, aqueles pressupostos que estiveram na base da introdução da propina não se verificaram, nem a nível da formação de professores, nem a nível da melhoria do ensino. Inclusivamente, o Governo disse que os cursos passariam a ter 3 horas e, em muitos casos, passaram a ter 2 horas. Não há, efetivamente, melhoria da qualidade e é outro dos sintomas do desastre. Outra das áreas em que aqui está explícito é o domínio social, quer dizer, a nível do ASIC, aquilo que também não está explícito neste relatório é que há aqui a referência à existência de 947 ASICs, mas o Secretário de Estado não diz que há 3 anos havia perto de 3.800 ASICs. E, portanto, este é outro dos sintomas. A conclusão que se tira é que o Governo assassinou as políticas para as comunidades portuguesas e que estão objetivamente espelhadas nestes números e que este relatório também, felizmente, nos ajuda a compreender. O que também gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado é que este relatório também acompanha aquilo que merece ser um esclarecimento sobre onde é que o Governo quer ir relativamente a todos estes domínios. Porque aquilo que se evidencia cada vez mais é que há um desmantelamento das políticas públicas para as comunidades nestes 3 domínios e eventualmente até uma transferência, como acontece cá em Portugal, para os agentes privados, para o setor privado, com um recuo da parte dos Estado relativamente àquilo que seria a sua obrigação. Para já, Sr. Secretário de Estado, e uma vez que também estou a atingir o meu limite de tempo...
Está, é uma forma de dizer, Sr. Deputado.
Muito bem. Aquilo que gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado é que todos estes domínios vão exigir da parte do Governo um esclarecimento muito mais aprofundado daquilo que tem sido a ação do Governo para com as comunidades, porque aquilo que está aqui subjacente é uma cortina de fumo em diversos domínios que esconde a realidade de um distanciamento e até de uma certa desconsideração relativamente aos portugueses que estão fora do nosso país, apesar de toda a retórica que o Governo tem vindo a utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as felicitações que nos endereçou. É evidente que não temos a presunção de considerar este relatório perfeito. É o primeiro. É um documento que deverá evoluir. Esperemos que seja sempre seguido por futuros governos, seja sempre cumprida a sua apresentação à Assembleia por futuros governos. Evidentemente que o Sr. Deputado diz que é desproporcionado porque tem números a mais. O relatório tem que ter muitos números, não é? Se não tivesse números não era relatório, poderia ser um programa de governo, poderia ser um elemento panfletário que nós não quisemos que fosse, poderíamos ter escrito muita coisa sobre as políticas que desenvolvemos, mas intencionalmente não quisemos fazer, não pusemos nada acerca daquilo que estamos a fazer e vamos fazer no futuro, sobretudo em muitas destas áreas, exatamente porque é um relatório relativo a 2013, portanto, perceba-se isto, não mascara número nenhum. Os números estão muito clarinhos, está tudo muito claro. Recolhemos contributos de entidades independentíssimas para que não haja essa tentativa de mascarar números. Portanto, é uma crítica que eu aí lhe peço desculpa, mas que eu não posso aceitar. Agora, quanto depois às medidas específicas, ó Sr. Deputado. Olhe, primeiro, nós nunca negámos que temos dificuldades em vários postos que tem a ver com a redução de funcionários. Claro que não, nós sabemos disso. Isso é muito claro. Agora, permita-me que lhe diga, os senhores não têm autoridade para falar. Nenhuma. Os senhores fecharam 25 postos consulares. 25 postos consulares. O vosso governo encerrou-os. Os senhores eliminaram no ASIC perto de 2 mil processos da ASIC ativos. Só no primeiro semestre de 2011, 1.593. Foi o vosso governo que eliminou esses pensionistas. Os números são os números. É a Direção-Geral dos Assuntos Consulares que os tem, não é o meu gabinete que os tem, é o Instituto da Segurança Social que os tem. Nós ainda fizemos um esforço para tentar melhorar estas performances nesses últimos tempos. Os senhores herdaram do Ministério da Educação uma rede com 600 professores de ensino básico e secundário. Quando recebemos essa rede tinha 480. Portanto, os senhores não podem dizer que é o atual governo que vem fazer isto ou aquilo. Nós procurámos inverter isto. Começámos a colaborar com instituições particulares. Adotámos a certificação para melhorar a qualidade. Definimos programas de ensino que não havia. As permanências consulares servem exatamente para podermos ir ao encontro das comunidades. O senhor deputado sabe que as comunidades reconhecem isso. Não negamos os problemas, fica isto claro, nunca os negamos. Temos problemas, temos, sim senhor. Procuramos definir políticas que passam por exemplo, criar estruturas mais pequenas que sabemos que são suficientes. Por exemplo, os senhores fecharam os consulados de Tours e de Orléans e nós reabrimos-los com funcionários nossos. Agora, este ano, em 2013 já. Não é mistificação, isto é verdade nua e crua. Hoje, os portugueses de Tours e de Orléans voltaram a poder tratar de um cartão de cidadão, de um passaporte, de fazer um registro online nesses postos. Os senhores tinham fechado isto. Ora bem, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência, Sr. Deputado, que não tem razão nas críticas que nos faz. É muito importante que nós nos entendamos em relação ao essencial. O essencial é isto. Nós temos, as nossas comunidades são muito importantes. Não vale a pena fazer demagogia em torno delas. Há coisas que são muito objetivas. Há instrumentos de política que são importantes, têm de ser melhorados, podem ser melhorados, têm de o ser, com certeza. Há dificuldades, ninguém as esconde. Agora, é fundamental que partidos com responsabilidade, e o Partido Socialista é um partido com responsabilidade, percebam exatamente o que é que temos pela frente, o que é que temos para fazer, aquilo que é correto e aquilo que, porventura, sejam erros cometidos. E, portanto, o Sr. Deputado conta connosco sempre para fazermos uma discussão séria sobre estas questões, não conta connosco para fazermos uma discussão demagógica relativamente a elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o deputado Carlos Gonçalves para intervir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de saudar o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que este é um momento importante para a Assembleia da República no que diz respeito ao tratamento das matérias das comunidades portuguesas. Porque o Sr. Secretário de Estado vem hoje aqui em resposta a um projeto de resolução que foi aprovado nesta Câmara, veio aqui por sua iniciativa apresentar um relatório. E é a primeira vez que na Assembleia da República se apresenta um documento que permite fazer aquilo que é essencial para desempenhar políticas e para concretizar políticas. É saber quem somos e saber quantos somos. É necessário saber quem são os imigrantes portugueses e é necessário saber quantos são os imigrantes portugueses. Nós estamos em 2014 e é a primeira vez que um governo apresenta um documento com esta amplitude e com esta importância para a área das comunidades portuguesas. E lamento imenso que tanto o grupo parlamentar, promotor da iniciativa parlamentar, o Partido Comunista Português, como o Partido Socialista Português, falaram de tudo, menos do relatório, falaram de tudo, menos dos números, falaram de tudo aquilo que não é essencial no relatório. Porquê? Porque estão incomodados com alguns números. Porque realmente ficou claro que a questão dos fluxos migratórios é uma questão constante que nos acompanha há muitos anos. A senhora deputada lembrou um projeto de resolução e devia ter lembrado também que se esse projeto de resolução tivesse sido aprovado, não fosse o Partido Socialista ter votado contra em 2010, nós teríamos, como é evidente, discutido estas matérias antes. Mas o que custa à senhora deputada afirmar é que não foi a Troika. É que em 2010 o público dizia movimento imigratório migratória atual comparado ao da década de 60. Isto na base de quem? Do presidente da Comissão dos Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas, um ilustre camarada seu, em 2010. E, portanto, a sua contradição demonstra claramente que os senhores quiseram fazer do pedido deste projeto de resolução apenas um facto político e hoje parece que estão desiludidos e desanimados de o governo ter dito, trazer aqui um documento com 288 páginas. Eu gostava também de dizer que este documento permite, pelo menos, várias tendências que ficam claras em relação às comunidades portuguesas, muito particularmente a sua mobilidade, muito particularmente os novos destinos, e fez lembrar bem a questão da Espanha, do Reino Unido e da Suíça, países principais no acolhimento das comunidades, em que os valores de 2007 são superiores precisamente aos do ano transato, o que demonstra aqui tudo o que tem vindo da comunicação social por vezes não tem a ver com a realidade, e por isso estes números são importantes e que é fundamental, a questão da qualificação dos mais qualificados, mas também dos menos qualificados ou qualificação não adaptada ao mercado de trabalho. Estamos a falar de uma época em que os países de acolhimento têm grandes dificuldades no plano urbano. As zonas urbanas, Lisboa e do Porto, começaram a ter imigrantes. A questão das famílias, um conjunto de matérias fundamentais. Além disso, a caracterização que aqui apresenta permite-nos ver realmente como é composta os nossos fluxos migratórios. Eu pensava que isto era importante para o PCP e para o PS, mas aparentemente não é. Aparentemente não estão preocupados com as pessoas. Aparentemente estão preocupados com a comunicação social. E eu gosto de estar preocupado com as pessoas. A missão de um deputado é realmente estar preocupado com as pessoas. E os senhores convivem mal com as comunidades portuguesas e convivem mal, claramente, com os imigrantes. Eu não interrompi, senhora deputada. Agradecia que me permitisse exprimir-me sem ter sempre a sua voz atrás, porque não posso, como é evidente, ter o raciocínio mais adequado. Gostava também de dizer aqui e dizer duas ou três notas as questões sociais que são aqui levantadas com muita coragem. Nós temos algum problema e gostava também de saber e perguntar ao seu Secretário de Estado. Acho que devíamos ainda ir mais longe no apoio no plano social. Há outra coisa que foi desmistificada aqui, é o atendimento consular. Nós hoje temos 126 postos, mais que há uns anos atrás, e pior do que isso, nós hoje chegamos a 270 cidades no mundo. Isto parece que incomoda alguns grupos parlamentares, porque é evidente, os senhores deputados fazem os documentos cá, mas se fizessem lá e tivessem a 500 ou 600 quilómetros do posto de atendimento, realmente gostavam das permanências consulares. Mas como vou aqui à vossa freguesia de residência, é extremamente simples. Ponham se no lugar de quem vive lá fora para este tipo de considerações. Eu gostava aqui de dizer duas ou três notas, porque não tenho muito tempo, muito particularmente em relação aos funcionários consulares. Eu há coisas que não posso aceitar. Foi aqui dito que há funcionários consulares agora que têm salários que são muito graves nos países em que são praticados. Ó, Sr. Deputado Paulo Pisco, os senhores andaram 7 anos, praticamente, a prometer o estatuto profissional dos servidores consulares. Vocês recrutaram funcionários a ganhar menos que o salário mínimo. Vocês recrutaram trabalhadores sem segurança social. Foi este governo que saiu com o estatuto profissional dos trabalhadores. Mas que legitimidade tem o Sr. Deputado Paulo Pisco, que era coordenador na última legislatura, de me vir falar de uma questão destas? O senhor deputado não pode estar preocupado com os imigrantes só quando está na oposição. E aquilo que é engraçado, até o dia das eleições, em 2011, a imigração nesta casa, nesta comissão, dito pelo senhor ministro, era o quê? Livre circulação de trabalhadores. Perderam as eleições. No outro dia, a imigração é uma forma de arremesso político. Quem vive lá fora merece mais respeito, muito particularmente dos senhores deputados e deste Parlamento. E hoje sinto-me honrado que esta comissão, que se chama Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, hoje é o dia das comunidades. Tivemos um relatório que demonstra quem somos e quantos somos. Pode ser melhorado? Pode. E por isso, todos os anos, os governos, a partir de hoje, têm a responsabilidade de o apresentar. A discussão deste documento é um momento importante no trabalho parlamentar e eu, como deputado de imigração que estou aqui há uns anos, é talvez um dos momentos em que me sinto mais honrado de representar aqueles que residem no estrangeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado.
Senhores Deputados, vamos criar condições para que o Sr. Secretário de Estado se possa fazer ouvir. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Aqui verifico uma certa agitação nas hostes da esquerda parlamentar. Eu digo parlamentar só. É curioso, é interessante. É evidente que o Partido Comunista Português, quando apresentou o projeto de resolução em causa, porventura estaria à espera que ele fosse reprovado. Não foi. Não foi reprovado e, mais do que isso, o Governo cumpre escrupulosamente a apresentação deste relatório. Exatamente porque estamos a fazer o contraponto em relação àquilo que aconteceu quando o Partido Social-Democrata, há uns anos, apresentou um projeto idêntico que foi reprovado nesta casa. E ainda bem que isto acontece, porque permite-nos hoje que isso se verifique, que esta discussão seja feita nesta base. Ora bem, evidentemente que o Partido Comunista Português não tem desculpas em relação a outras coisas, porque durante muito tempo votou aqui contra questões muito importantes para os portugueses da diáspora. Veja-se bem a aquisição da nacionalidade, por exemplo, por parte dos netos de portugueses. Veja bem o que se passou com a aquisição da nacionalidade por parte de portugueses que a tinham perdido. A extrema-esquerda parlamentar foi sempre contra os direitos dos nossos imigrantes. Direitos de voto, a eleições sucessivas, eleições presidenciais. Não há forma de disfarçar a verdade histórica. É evidente que há quem tenha, desse lado político, tentações de reescrever a história, mas a história é objetiva, e sobretudo nos tempos de hoje. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves fez muito bem referir aqui uma questão muito importante: a necessidade de reforçarmos os mecanismos de apoio social aos portugueses mais carenciados. Evidentemente que é fundamental fazê-lo. Fazê-lo por intermédio das nossas estruturas, mas sempre em articulação com instituições da comunidade. É este o caminho que vamos continuar a prosseguir, a percorrer, porque sabemos que entre as nossas comunidades há muitas instituições para as quais é muito importante este trabalho de acompanhamento social de pessoas em situações de fragilidade e que obviamente farão este trabalho muito melhor se houver uma articulação. Posso dizer-lhe que nós vamos, por exemplo, já no imediato, tentar reforçar os programas de apoio aos nossos detidos, aos presos no estrangeiro, nomeadamente através de verbas que a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas tem no seu orçamento. É óbvio que, em relação aos funcionários consulares, também não há forma de reescrever as coisas. As coisas são muito objetivas. Tal como nós dizemos, temos problemas pontualmente em alguns postos, temos. Também temos de dizer, em 2013 admitimos 66 funcionários para a rede consular. E também temos de dizer outra coisa, é que foi o estatuto profissional, como o Sr. Deputado referiu e bem, o novo Estatuto Profissional dos Funcionários Consulares, que veio corrigir uma questão que era gravíssima, que era termos funcionários em vários postos a receberem menos que o salário mínimo local. Isso acabou. Bom. E, portanto, percebamos isto. Não vamos fazer demagogia sobre estas questões. São factos. E vamos olhar em frente. Vamos olhar em frente, vamos procurar encontrar soluções para os problemas que temos pela frente. Os problemas que temos pela frente é saber como é que podemos servir melhor os portugueses da diáspora.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, começo naturalmente também por cumprimentar em nome do CDS, a sua presença e dizer-lhe que, de facto, foi com um enorme gosto que vi este relatório ser apresentado à Assembleia da República, o que desde logo denota aquilo que deve ser a salutar colaboração e resposta do Governo àquilo que são as solicitações da Assembleia da República, não omitindo naturalmente que o projeto de resolução decorre da apresentação de um determinado partido. E digo que é salutar porque há muito que nos falta um diagnóstico. Eu acho que para que haja uma política que seja eficaz a este nível e nesta matéria, é fundamental termos dados que nos permitam ter uma boa política em matéria de migrações. E, mais ainda, é salutar porque nos permite também afastar parte da demagogia que muitas vezes entra no discurso político quando discutimos estas questões. É natural que, sendo esta a primeira vez que um relatório desta natureza é apresentado, haja aqui uma série de questões que, com toda a certeza, deverão merecer alguma evolução, nomeadamente uma que já foi aqui apontada e que tem exatamente a ver com a questão do perfil e da atividade dos nossos imigrantes nos países de destino. E que eu considero que não é uma questão efetivamente sumenos. Isto porque a resposta a esta questão é talvez muito importante, não apenas para definir as políticas de emigração, mas também para definir as políticas de imigração. Todavia, reconheço, e li-o com atenção, a dificuldade da obtenção destes dados. É um facto. No entanto, tendo em conta exatamente os enormes desafios que nós atualmente enfrentamos, nomeadamente o desafio demográfico, eu acho que é fundamental realçar as alterações que temos vindo a verificar ao nível do perfil das migrações, em particular da imigração, para podermos perceber também as próprias questões que estão relacionadas com a mobilidade. E dito isto, reconhecendo que este, para todos os efeitos, sendo o primeiro relatório, é um relatório que, com a devida serenidade, nos permite desde logo ter dados que nós nunca teríamos, pelo menos assim compilados, o que é fundamental para podermos de alguma forma tirar as conclusões. Podíamos ter os dados de forma desgarrada, mas não compilada, o que faz toda a diferença para a devida análise. Fazendo este ajuste de que estou certa que há aqui questões que poderão ser melhoradas, nomeadamente, e que não dependem diretamente da Secretaria de Estado ou tampouco simplesmente da boa vontade do Governo, mas também das instituições com as quais o Governo também colabora, perguntava ao Sr. Secretário de Estado que dificuldades se nos pode referir, que dificuldades é que foram encontradas, quais as maiores dificuldades que de facto foram encontradas quando a elaboração deste primeiro relatório e se já estão a ser trabalhados alguns pontos que poderão levar a melhoramentos. Depois, no que diz respeito à questão dos problemas sociais, de facto, registar a importância do capítulo que refere exatamente os apoios que são concedidos a este nível. Eu, desde logo, permito-me fazer este comentário de que quando analisei a questão do apoio social ao idoso carenciado, que eu acho que é extremamente importante, desde logo também parei no número elevado de São Paulo, 428 de beneficiários por país e montante despendido em 2013, o que vem de encontro àquilo que de alguma forma nos deve mobilizar a todos, ou seja, tentar perceber o perfil migratório e as alterações ao nível dos vários países e depois, obviamente, monitorizar e garantir que esses apoios sejam apoios consequentes. E para isso pergunto, Sr. Secretário de Estado, no que diz respeito à questão da proteção do Estado à imigração, que bons exemplos é que nos pode dar sobre as boas práticas na relação entre Portugal e as nossas comunidades, isto porque eu considero que é fundamental garantir de alguma maneira o apoio emocional, isto decorrente daquela que é o meu entendimento da alteração do perfil da imigração no que diz respeito à mobilidade e particularmente da migração de pessoal qualificado. É fundamental garantir o apoio emocional, ou seja, a ligação emocional aos países de origem e que por vezes também se podem fazer com apoios do próprio Estado, nomeadamente de ligação com as associações locais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, cumprimento-a, cumprimento o CDS-PP. Eu quero dizer ao CDS-PP, com toda a transparência, que eu tive muito gosto e muita honra em trabalhar com o Sr. Ministro Paulo Portas. Saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu talvez vossa excelência não tenha dado conta, porque está assim um bocadinho desatento. Tive muito gosto, muita honra, porque foi deste trabalho em conjunto que resultaram coisas muito importantes. Foi nessa altura que começámos o programa das permanências consulares, foi nessa altura que começámos a introduzir dados e elementos qualitativos no ensino português no estrangeiro, que não existiam. Começámos a fazer a certificação, a avaliação, os programas, a inscrever os alunos que não eram inscritos. Não é? Foi nessa altura que começámos com o programa do chamado vulgo Visa Gold, com os resultados que estamos a ter. Isso foi resultado de um trabalho de equipa muito importante. E por isso eu saúdo muito sinceramente o CDS-PP por termos conseguido fazer essa parceria de que acho que resultaram evidentes vantagens para o povo português. Evidentemente que o relatório tem dificuldades. Eu comecei por dizer algumas delas. O primeiro problema com que nos confrontamos são as fontes. Este é o primeiro problema. As fontes são cada vez mais diversas. Em Portugal, desde que acabou o passaporte especial de imigrante, deixámos de saber quem sai, para onde saem. Só podemos trabalhar estes elementos com base nos dados dos serviços de estatística locais dos outros países ou de organizações internacionais. Temos elementos nossos que são meramente indiciadores de algo. Por exemplo, nós não temos dados de Angola. Sabemos que, dados seguros, sabemos que na Direção-Geral dos Assuntos Consulares há 25 mil pessoas que por ano vão tratar documentos para instruírem pedidos de visto para Angola, mas não sabemos quantos vistos são aprovados. Não sabemos, muitos deles, quantas vezes é uma imigração recorrente, são pessoas que foram, que vieram, vêm renovar os respectivos vistos. Portanto, há um problema de fontes. Há um problema muito sério que eu referi, que tem a ver com os dados de Angola, logo em primeiro lugar, e sobretudo França, não é? Onde os cidadãos binacionais são considerados franceses, para todos os efeitos estatísticos, e temos muita dificuldade em obter elementos sobre habilitações académicas, nem muitos países, e atividades profissionais. Então, alguns desses elementos estão no relatório. Os senhores, se analisarem atentamente em alguns países, têm esses elementos. Esses elementos indiciam algo. Agora, não os temos de todos, nem da maioria. E esse é que é um dos problemas com que nos confrontamos e que nos dificulta muito mais fazer essa análise comparada. Evidentemente que vamos tentar melhorar este trabalho no futuro. O número da ASICS de São Paulo tem uma justificação muito óbvia. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, mas tem também algumas das principais bolsas de pobreza do Brasil. Agora, nós poderíamos ter aqui a Venezuela, com um número idêntico. E a Venezuela só não está aqui com um número idêntico porque alguém antes de nós anulou esses mesmos processos da ASIC. Não é? Foram 2.000 processos que foram anulados antes de nós chegarmos ao governo. Provavelmente alguns teriam todas as razões para serem anulados, porque tinham pensões localmente. Houve outros que foram anulados apenas porque as pessoas não responderam a cartas. E quem conhece os países da América Latina sabe que em muitos deles não há correios. O que foi feito foi criminoso. Perfeitamente criminoso. E há responsáveis. Não vale a pena... É melhor não reabrirmos isso. Há responsáveis por isso. E não somos nós. Então, se quer reabrir, foi o seu governo, senhor deputado, foi o seu governo que, em mais de 2.000 casos, anulou o processo da ASIC, que maioritariamente, não, porventura, não tinham razões para ser anulados. E há quem tenha despachado esses processos. Isto está devidamente registado em entidades independentes. E é assim. Finalmente, como é que nós podemos... É muito rápido, Sr. Presidente. Como é que podemos trabalhar os quadros, com os quadros? Evidentemente que este é um desafio para as nossas representações e para o universo associativo. Há uma parte do universo associativo que está a fazer, está a dar a volta. Está a conseguir recrutar esta gente, aproximar esta gente, implicá-los nas suas atividades. Mas a maior parte deles tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com uma comunidade que é uma comunidade instalada, uma comunidade de outra, tem outros hábitos, e não estou a falar de outras gerações, porque muitos elementos dessa comunidade são da mesma geração, só que nasceram lá fora. E, portanto, têm hábitos culturais completamente diferentes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim da primeira ronda. Felicito todos os intervenientes neste debate pelo respeito generalizado pelos tempos atribuídos. E vamos então entrar na segunda ronda. Eu então perguntava aos senhores deputados quem é que desejaria usar da palavra na segunda ronda. Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra. Sra. Deputada, relembrando as regras à Sra. Deputada e também ao Sr. Secretário de Estado, agora, cada um dos deputados dispõe de 2 minutos. Como, entretanto, se generalizou uma inovadora prática de partilha de tempos, há casos em que as intervenções têm 1 minuto.
Ao Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, porque, havendo outras comissões, o meu camarada João Ramos não pode estar presente, mas ocuparei eu os 2 minutos.
Ainda bem, também Presidente. Não gosto nada de duetos, Sra. Deputada. E depois o Sr. Secretário de Estado, no fim, terá um tempo apropriado para responder ao conjunto das questões. Vamos então dar início à segunda ronda com a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e como o tempo é curto, eu gostava de não passar para as segundas questões desta segunda ronda sem primeiro fazer um breve apanhado daquilo que o Sr. Secretário de Estado foi dizendo e também o PSD, sobretudo o PSD. Eu dizer que, diz o Sr. Secretário de Estado, nós estamos a inverter este fenómeno, o Sr. Secretário de Estado. Dê as voltas que der, a inversão do fenómeno não está a acontecer, não vai acontecer, enquanto que as políticas se mantiverem nos níveis em questão e a política prosseguir. Portanto, Sr. Secretário de Estado, não vale a pena iludir nem criar mistificações da realidade. A realidade é o que é e a realidade é fruto, de facto, da opção política do governo PSD-CDS-PP, de empobrecimento da população. Diz o Sr. Secretário de Estado que, relativamente aos atos consulares, o que conta é a receita. São palavras do Sr. Secretário de Estado. Olha, Sr. Secretário de Estado, mas se eu for a um consulado com uma dúvida, com uma questão, é desvalorizado. Quer dizer, as questões importantes, as questões, os pedidos de informação que são obrigatoriamente que têm que ser fornecidos, são desvalorizados, porque de facto o que conta aqui é os números, o que conta aqui é o dinheiro. E portanto aqui está bem plasmado de facto qual é a opção política deste governo. É o lucro, é o monetário, as pessoas, pouco importa. E, Sr. Secretário de Estado, relativamente à questão das pessoas e ao apoio às pessoas, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que vamos reforçar o apoio e por intermédio das nossas estruturas. Eu relembro-lhe mais uma vez o projeto de resolução, Sr. Secretário de Estado, 2009 do PSD. Diz assim: deverão ser criadas equipas multidisciplinares de apoio social no âmbito dos serviços consulares, e não consigo ler mais porque senão fico sem tempo, especialistas em serviço social, sociologia e psicologia. Onde é que estão estes profissionais, Sr. Secretário de Estado? O Sr. Secretário de Estado está no governo. Está no governo e, portanto, onde é que estão este reforço destes profissionais? Porque, de facto, para as situações sociais, e são muitas, Sr. Secretário de Estado, que aparecem, onde é que está? E, para terminar, a rede do apoio da rede do português. Sr. Secretário de Estado, em 2005, apresentou um projeto de resolução assinado por si, em que dizia que considerava a colocação de 400 professores manifestamente insuficiente. Está lá escrito no projeto de resolução, não posso ler porque já não tenho tempo para ir lá. E eu pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, o que é que hoje dirá quando apenas só existem 352 professores? O que é que diz disto? Veja a profunda contradição entre aquilo que propala quando está na oposição e aquilo quando faz quando está no governo. E gostaria ainda mais de lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, no momento em que a imigração aumenta, de facto, o ensino português diminui. E diminui, sabe, o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem quanto eu, a questão da propina, o ensino da língua portuguesa como estrangeiro, são fatores que levam, de facto, à redução do ensino do português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho aqui a indicação que o Sr. Deputado Carlos Páscoa e o Sr. Deputado Carlos Gonçalves dividiriam o seu tempo, portanto, 1 minuto. Aí cada um fala 2 minutos. Muito bem. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Hã? Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a sua equipe. Gostaria de cumprimentá-lo também pela qualidade do relatório que apresentou, que, apesar das críticas, é o único que temos. Não podemos fazer críticas a outros que nunca o fizeram. É tão simples quanto isso. Eu gostaria rapidamente de abordar aqui alguns tópicos para termos um pouco mais de esclarecimento sobre eles. Por exemplo, o tópico da dimensão econômica das comunidades. Além da importância das remessas que já ultrapassaram 3 mil milhões em 2013, temos o fenómeno do associativismo empresarial, que é extremamente importante para a aproximação das empresas e dos negócios de Portugal com os países de acolhimento. Além disso, essas associações têm uma outra característica muito interessante. São as únicas associações onde a recente imigração, tanto de empresários quanto de profissionais, chegam e se associam, ao contrário das demais associações de caráter cultural e social. Temos hoje um crescimento enorme destas associações. O Brasil é o país que mais tem. Temos hoje 13 câmaras de comércio e uma federação. E gostaria que falasse um pouco da importância dessas associações para a nossa diáspora. Ainda dentro desse capítulo da diplomacia econômica, gostaria de destacar a criação neste governo do Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora. A oposição também gosta muito de criticar este gabinete, mas o fato é que os resultados estão à vista. E também, muito, muito rapidamente, gostaria de dizer que foi o melhor instrumento para a aproximação da diáspora às pequenas e médias empresas de Portugal. Gostaria que também se pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Sobre as permanências consulares, tão criticadas, eu gostaria de dizer, não vou falar em números, mas gostaria de comentar que na última visita que fiz à Venezuela, tive a oportunidade de pessoalmente participar de 4 permanências consulares e saí de lá muito mais convencido do que já estava da utilidade das permanências consulares. Teve um exemplo que define tudo o que aconteceu na cidade de Barcelona, onde uma senhora foi renovar o seu passaporte, e para renovar o passaporte tem que levar o anterior. E ela levou um passaporte emitido em 1958. Foi o ano em que provavelmente chegou na Venezuela, ou seja, desde 1958, aquela cidadã portuguesa não tinha tido nenhum outro contato com o consulado. E se não fossem as permanências consulares, com certeza nunca teria chegado nesse ponto. Do ASIC e do ASEC, a senhora deputada Tereza Anjinho já falou. Eu gostaria só rapidamente de abordar um tópico.
O senhor deputado tem que ser muito breve.
É muito breve, senhor presidente. Eu tenho visto no terreno, tenho constatado no terreno, que começa uma vaga de retorno de imigrantes dessa nova imigração. Há muitos casos desses na América do Sul, particularmente, e é um movimento que cada vez toma maior forma. Gostaria de saber se o senhor secretário de Estado tem alguma informação sobre isso ou se pode nos dar, enfim, alguns detalhes mais sobre este novo fenômeno que ninguém comenta, mas que é uma realidade verificada no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, este relatório é um relatório que tem subjacente ainda o apelo à imigração, na medida em que aqui está escrito que o direito a sair do país está hoje estabelecido como liberdade individual, quando aquilo que nunca é reconhecido aqui é que o primeiro direito de cada cidadão é o direito de ficar no seu próprio país. A imigração é o maior sintoma do fracasso de uma sociedade e o governo não pode mascarar esta realidade. Em segundo lugar, queria dizer-lhe que não somos nós quem faz demagogia. E relativamente ao ASIC, eu ando há 2 anos a pedir ao Sr. Secretário de Estado a prova daquilo que afirma e ainda não chegou. Portanto, se quer que isso seja tomado a sério, envie a prova de que realmente isso aconteceu, porque na realidade não aconteceu. E se é criminoso, como o Sr. Secretário de Estado diz, então tinha a obrigação, porque é para isso que o Governo serve, de prover esses apoios a todos os portugueses que necessitam realmente deles. E a verdade é que havia cerca de 3.700 e agora há 957. Depois, relativamente aos consulados, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O estatuto profissional não melhorou nem a qualidade do serviço, nem a situação dos funcionários. No anterior, durante o anterior governo, não havia a sangria criminosa que hoje existe realmente a nível dos consulados. Hoje, sim, todos os funcionários querem sair, ninguém se aguenta lá porque não têm condições de trabalho, porque têm muito piores condições, têm em muito maior precariedade, têm o dobro do trabalho e são metade dos funcionários para atender todos os portugueses que continuam a emigrar. E se, como diz o relatório, que cerca de 80% da imigração é para a Europa, então o governo tinha a obrigação de ter políticas adequadas a esse fluxo migratório de 80% para a Europa e não o faz. E não o faz. Depois queria dizer-lhe outra coisa. Diga lá se é verdade ou se é mentira que Macau passou de 22 para 11 funcionários, que Londres passou de 22 para 11 funcionários, que Paris passou de 93 para 48, que Stuttgart passou de 14 para 7 e que há postos com tempos de espera que vão aos 3, 4 e 5 meses. Diga se é ou não verdade isto que eu agora lhe estou aqui a dizer. E diga também outra coisa. As permanências consulares não são más. O contexto em que elas são praticadas é que são péssimas. Percebe? Porque há aqui uma razão muito, muito simples de perceber. É que os funcionários em postos consulares, onde já não há funcionários, fazer as permanências consulares acaba por asfixiar ainda mais os grandes centros onde existe maior quantidade de portugueses. E é disto que estamos a falar. E estamos a falar de uma degradação da imagem, não só do atendimento, de todas as dificuldades, mas de uma degradação da imagem de Portugal perante inúmeros países. E queria-lhe perguntar se é verdade ou se é mentira, e o Sr. Secretário de Estado de certeza que sabe isto, que postos como Londres, Zurique, Berna, Sion, Rio de Janeiro, têm filas constantes, têm queixas constantes, têm tumultos, têm agressões e às vezes até se chama a
muito
polícia.
Obrigado, senhor deputado.
Senhor Secretário de Estado. E, portanto, isto não é uma coisa qualquer. E queria também que dissesse aqui, para finalizar,
obrigado,
se esta tendência, termino já, senhor, é a última questão, se esta tendência para utilizar call centers, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, em que os operadores dos call centers se estão a substituir aos funcionários e com acesso a documentos que são documentos privados, como os bilhetes de identidade, passaporte, etc. Se isto é ou
muito
não
obrigado,
uma tendência
deputado.
Que se, vai, que se vai, vai continuar a existir a nível das políticas consulares. Muito obrigado.
Senhores deputados, a palavra criminoso, criminosa, criminosamente, tem bailado neste nosso debate. Eu sugeria que fosse suprimida doravante, não faz falta nenhuma ao aprofundamento das questões que aqui nos trazem. E passava então a palavra ao Senhor deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Essa observação é correta, foi criminoso, assassinato. Isto normalmente demonstra alguma falta de argumentos. Eu gostava aqui sobre o relatório em si, porque aparentemente o relatório não interessou os partidos da oposição, acho que ficaram preocupados. Falou-se agora dos funcionários consulares. Podíamos ter feito um debate com o Sr. Secretário de Estado para falar dos funcionários consulares. E só lamento que o deputado Paulo Fisco, que fala tanto dos funcionários consulares, tiveram 7 anos no poder, foram incapazes de sair com uma legislação apropriada para resolver um conjunto de problemas sem falar de concurso. E vai ser impossível repetir Londres, e os senhores ficam extremamente incomodados, mas eu gostava de ouvir falar das comunidades em geral, e não só dos funcionários consulares, mas isso é a sua opção. Eu gostava aqui de dizer, em relação ao relatório, é evidente que este relatório peca também por outra razão, numa matéria substancial, particularmente em relação à qualificação. A comunidade mais bem integrada é a comunidade que vive em França. E o grande problema é que a comunidade que vive em França, os binacionais, não constam no recenseamento de população francesa, porque há uma regra republicana naquele recenseamento em que não é questionada qual é que é a origem de cada cidadão. E, portanto, os mais bem integrados, os filhos e os netos de nossos imigrantes, muitos deles com formação superior, não constam nas estatísticas e, portanto, os valores são baixos. Eu, na minha casa, somos 4, há 3 que são franco-portugueses, portanto não contam nas estatísticas e, portanto, é preciso ter em conta que a comunidade portuguesa, pelo peso que tem, pode inverter alguns resultados, muito particularmente em relação à qualificação das comunidades que vivem naqueles países. Depois gostava aqui de dizer algo fundamental, é que este relatório também fala do trabalho que é feito no plano social, a articulação que é feita com organizações representativas das nossas comunidades, com as câmaras municipais. E a senhora deputada Carla Cruz, é o que vem plasmado no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4 do projeto de resolução de 2010 que fez a observação. Porque é que só falou no ponto 1? Devia ter falado nos outros, porque eles estão concretizados claramente no relatório e demonstra que já vinha com uma preparação antes de chegar para aqui, porque não leu o projeto de resolução que o seu grupo parlamentar até votou favoravelmente e agradecemos essa matéria. Mas é pena só ler o ponto 1, porque o ponto 2, 3 e 4 está concretizado naquilo que foi plasmado ali através do relatório e devia ir ao encontro do desejo de Vossa Excelência. E terminava, porque muitas vezes eu ouço discursos inflamados, porque há pessoas que só se lembram da imigração simplesmente porque aqui e ali é importante, a vários níveis, para aparecer. E houve algo que me chocou a mim e houve vários grupos parlamentares que optaram por este caminho, muito particularmente umas notícias que vieram a público que os portugueses, furiosos com a situação do país, estavam a pedir a nacionalidade do país onde residiam. Recordam-se? Eu recordo-me. E a mim chocou-me imenso, porque os imigrantes portugueses têm um amor ao seu país que não fazem isto. E só para que os números fiquem claros neste relatório, e eu pensava que hoje vinham falar nisso, olhem para mim, seus deputados, olhem que isto vai-vos envergonhar. Em 2007, houve 8 mil portugueses que pediram naturalização. Em 2012, foram 3.257. Há aqui muita gente nesta casa que tem que trabalhar muito para um dia perceber o que é o sentimento daqueles que vão para o estrangeiro e da forma como sentem o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua contribuição. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia tentar ser brevíssima, mas queria, cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, dizer que a importância de um relatório como este é para nos permitir qualificar as políticas públicas que apresentamos. Não só em termos da imigração portuguesa, como num contexto um bocadinho mais vasto. E tratando-se este de um primeiro relatório, penso eu que em futuras edições precisaríamos de ir mais longe em alguns aspectos. E eu, por insuficiência de tempo, gostaria de frisar apenas dois deles. Um deles é a questão da imigração da população portuguesa qualificada. Porque é completamente diferente eu falar de imigração qualificada de pessoas com ensino superior e quando eu começo a dividir esse tipo de qualificação para depois saber se essa qualificação, se essas pessoas tiveram integração profissional adequada ou não e que tipo de qualificação é que me está a imigrar que pode fazer falta ao meu país. Cruzando isto, evidentemente, com uma ideia forte de política apresentada na semana passada por Juncker relativamente à reindustrialização da Europa. E eu refiro-me especificamente, por exemplo, aos engenheiros portugueses que estão a emigrar para países da Europa, fundamentalmente hoje em dia, para saber se eles enfraquecerão a minha possibilidade de fazer progredir o meu país naquilo que me interessa, e foi por isso que nós investimos tanto no crescimento do ensino superior, ou se, pelo contrário, se eles vão ser atores principais numa reindustrialização da Europa que possa agravar as desigualdades entre os países do Norte e do Sul da Europa. Portanto, isso para mim é uma questão importantíssima que eu acho que nós devíamos tentar escalpelizar em futuros relatórios, ir mais fundo, ir mais longe. Um outro aspecto em relação ao qual eu tenho alguma curiosidade e posso ter interpretado mal os dados do relatório tem que ver com o número de portugueses nascidos no estrangeiro. E o número de portugueses nascidos no estrangeiro, que com certeza acompanha também a idade dos nossos imigrantes, poderá significar saldo positivo relativamente à natalidade portuguesa, se ela tivesse acontecido em Portugal ou não. Acho que isto era absolutamente essencial para nós percebermos. São dois aspectos importantíssimos. Um deles, não perder o investimento que nós fizemos com o nosso sangue, suor e lágrimas na qualificação da população portuguesa para mudar o modelo produtivo. E uma outra, saber como é que nós compensamos este terrível saldo demográfico negativo que, porventura, está a ser transferido para fora e precisamos, com pão para a boca, de o ter cá dentro. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Secretário de Estado tem no limite 10 minutos para responder. Não sei se precisa dos 10, em todo o caso tem 10 minutos no termos do regimento para responder às questões que foram feitas. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Quero desde já dizer à Sra. Deputada Maria de Belém que nos comprometemos a desenvolver estes dois aspectos, independentemente de o fazermos num relatório dentro de um ano. Tentaremos fazê-lo antes, vamos tentar encontrar forma de elaborarmos alguns trabalhos, embora eu reafirme algumas dificuldade de obtermos alguns dados seguros sobre algumas destas questões, mas com certeza que vamos tentar fazer o que pudermos para encontrar soluções, para termos estudos confiáveis. Evidentemente que eu não tenho um conhecimento no terreno destas matérias, mas este conhecimento não está traduzido em números concretos. Tentaremos fazê-lo. Segunda questão, Evidentemente, Sra. Deputada Carla Cruz, que só há uma forma de inverter este fluxo migratório, que foi uma constante da nossa história, que é com o desenvolvimento da economia. Desenvolvimento das empresas e da economia. Não há outra forma. E é isso que estamos a tentar fazer. Os resultados não são tão imediatos quanto desejamos, mas começamos a ter sinais. O deputado Carlos Pasco diz, e bem, nós sabemos que neste momento há pessoas a regressar ao país, provenientes de países como o Brasil, mas não só. Porque é que da Suíça, os últimos dados da imigração dizem-nos, saíram 29 mil portugueses para a Suíça, mas regressaram 16 mil. O saldo migratório é de 13 mil. Porquê é que regressaram 16 mil? Alguns, evidentemente, não vamos fazer demagogia, alguns não tinham emprego, mas outros encontraram soluções em Portugal. Nós sabemos que algumas dessas soluções começam a surgir. Vamos tentar, esperamos que dentro de um ano tenhamos estes elementos mais claros. Eu disse que a receita é a forma de avaliar estatisticamente os postos. E estatisticamente não tem outra. Realisticamente é essa, não tem outra. Por aí é que sabemos exatamente o trabalho que é feito. Todos os postos prestam informações, por mail, resposta a mails, correio eletrónico ou pessoalmente, todos. Agora só tem uma forma de o fazer de maneira segura, é por aí. E é com base nesses elementos que eu fiz as afirmações que fiz. Não tenha dúvidas. As pessoas hoje, sabe, as permanências consulares, é muito claro... Não são só destes destinos, como o Sr. Deputado Carlos Pasco referiu, da Venezuela. Eu tenho cartas permanentemente de pessoas de localidades como Osnabrück, Cuxhaven, Velcom, Morges, Yverdon, Zermatt, Lausanne, Renan, Moudon, Mainz, Ingen, Nuremberg, Kaiserslautern, que me pedem mais permanências, porque sabem muito bem que esta medida foi ao encontro dos seus interesses. Claro que há quem não goste delas, eu sei que há quem não goste delas. Evidentemente, são pessoas que têm de trabalhar mais. E às vezes não são os funcionários mais humildes, entende? E portanto, este é um processo para continuar. Nós, confrontados com as dificuldades de natureza orçamental que temos, conseguimos, apesar de tudo, reforçar alguns postos relativamente às tais equipas multidisciplinares. Neste momento tem mais técnicos sociais em Paris do que tinha. Não é? Evidentemente que são pessoas que se deslocaram para lá, mas temos-los lá a trabalhar muito mais do que havia. Temos, neste momento, fruto de parcerias externas, conseguimos desenvolver ações sociais de grande alcance, conjuntamente com a Provedoria do Estado de São Paulo, a Irmandade de Santo António dos Pobres, a Obra Portuguesa de Assistência do Rio de Janeiro, instituições no Luxemburgo, em vários pontos da Europa, o Instituto Ponto Combo, em Paris, articuladamente com os nossos funcionários que não existiam, por exemplo. A ver. Temos sociólogos a trabalhar nessas equipas, temos técnicos de emprego, no Luxemburgo, com o CASA, com a CCPL, por exemplo. Bom, isso não existia. É uma forma de concretizar essa medida. A senhora deputada não avalia os resultados do ensino só pelo facto de termos 400 professores, 300, 500 ou 600. A questão é outra. É saber se temos mais alunos ou não temos, se hoje trabalhamos com mais alunos ou não. E trabalhamos com muito mais alunos. Porque integramos, por exemplo, todas as redes informais do ensino português na América do Norte, na Austrália. Os senhores não gostam da América do Norte. Não gostam da Austrália, o problema é vosso, não é? Agora, nós trabalhamos com essa gente, com muito gosto, integramos-los, é assim. Senhor deputado Carlos Páscoa, é muito evidente que fez muito bem referir a questão das associações empresariais, até por um aspecto. As associações empresariais são hoje um dos melhores instrumentos para animar o restante movimento associativo tradicional. Muitas dessas câmaras de comércio cá no Brasil, ou por exemplo a Câmara de Comércio de Paris, são o elemento dinamizador de muitas outras realidades. Por exemplo, a Câmara de Comércio de Paris é a proprietária de Lusojornal, correto? Sem a Câmara de Comércio de Paris não havia Lusojornal em Paris. Nem havia outro tipo de instituições. A Câmara de São Paulo, ou a Câmara do Rio de Janeiro, ou a Câmara do Pará, ou a Câmara, por exemplo, da Bahia. A Câmara da Bahia é o sustentáculo do Hospital Português da Beneficência. É assim. E, portanto, nós sabemos bem a importância deste movimento empresarial, associativo empresarial, e por isso é que temos estabelecido parcerias com muitos destes elementos, que são parcerias absolutamente fundamentais, nomeadamente para a realização de encontros entre empresários portugueses de vários pontos do mundo e empresários portugueses de Portugal. O Sr. Deputado Paulo Pisco não iluda as coisas, vamos lá ver. Nós dizemos categoricamente, reafirmamos, de cada vez que um português sai de Portugal, porque é obrigado a sair, não é os casos que saem por opção, que os há, e muitos, aqueles que são obrigados a sair, nós sentimos essa tristeza. Gostaríamos que assim não fosse. E queremos fazer tudo o que pudermos para tentar que todos possam cá ficar. Mas o senhor sabe que isto é um desafio para todos nós, partido, sociedade portuguesa em geral. Não tenha este discurso nesse tom para connosco, porque sabe muito bem o que é que pensamos acerca disso. Nem iluda as coisas. Eu vou pedir depois à Direção-Geral que faça o favor de lhe enviar diretamente os dados do ASIC. Objetivamente é assim. Processos cessados. Entre 2007 e 2008, 611. Em 2009, 34. Em 2010, 544. Primeiro semestre de 2011, 1015. São 2000 no total. Isto é objetivo. Isto é objetivo. Quando eu cheguei ao Governo, ainda foram cessados 443, porque eu já não pude travar estes processos. A partir daí, tem 71, porque tinham de ser. Entende? Estes são os dados objetivos. Admito que alguém possa ter sido enganado, admito que possam ter acontecido coisas que não deviam acontecer, mas aconteceram. Estamos a apelar para que as pessoas voltem a instruir os respectivos processos, aqueles que tenham realmente direito. Mas sabem bem que isto é difícil. Alguns têm sido aprovados, nós já aprovámos aqui 130 e tal, mas é um processo lento. Não é? E esta é a verdade objetiva dos factos. Senhor Deputado, quanto aos consulados, eu tenho de lhe dizer outra vez, nós confessamos dificuldades em vários postos. Mas, Sr. Deputado, não venha dizer que a solução dos call centers é uma solução errada. O senhor sabe, com certeza, que o consulado em todo o mundo com melhores resultados, que é o de São Paulo, só tem esses resultados porque desde 2003 tem um call center a funcionar e com resultados muito evidentes para as pessoas. Repugna-lhe o recurso à iniciativa privada, a empresas, olha, a nós não nos repugna nada, nada. Fica clarinho como água. O senhor deputado sabe, mas sabe há muito tempo, isto não é novo, que nós defendemos para o tratamento dos atos consulares, a articulação entre os funcionários do Estado e os funcionários de empresas. E há muitos países que descobriram isso já há muito tempo, porque países como Espanha, como a Inglaterra, como a Dinamarca, como todos os países ocidentais recorreram aos prestadores de serviços externos, por exemplo, para tratarem os vistos. Há muito mais tempo do que nós. Em países como a Rússia, como a China, como a Índia, como o Senegal, etc. Muito antes de nós. E, portanto, isto, nada disto é surpreendente, é a realidade dos factos. Os call centers estão-nos a permitir resolver os problemas em Macau, em Hamburgo, vão, se Deus quiser, resolver os problemas em Estugarda, em Haia, no Rio de Janeiro, já temos, em Paris, em Londres, em São Paulo. É assim, Sr. Deputado, é assim. E assumimo-lo claramente. E, portanto, Srs. Deputados, espero que este relatório, com todas as suas fragilidades, que as tem, e tem algumas, com todas as dificuldades para a sua elaboração, e houve muitas, seja o primeiro de muitos. E que passe a haver a tradição de o discutir aqui na Assembleia, e eu até vos digo mais, senhores deputados, que este relatório seja discutido em plenário, para que se perceba bem a dimensão do fenómeno migratório nacional.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua contribuição ao longo deste debate. Vamos passar ao ponto seguinte, que aqui termina. De resto, Sr. Secretário de Paulo Pisco, está a rebolar-se contra a grelha?
Não.
Então diga lá, se faz favor.
Respeitador das grelhas. É só para aproveitar a presença aqui do Sr. Secretário de Estado para anunciar que nós vamos requerer aqui a presença do Sr. Secretário de Estado no início da próxima sessão para que nos venha aqui explicar a dimensão de todos os problemas relacionados com os postos consulares e as consequências que isso tem para as nossas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigado. Vamos então passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos.